A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapá com o advogado Carlos Alberto Farracha de Castro. Ele vai abrir a nossa série especial sobre direito empresarial. Vamos conversar hoje sobre falência e recuperação de empresas. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Carlos. Bom dia, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, caros ouvintes. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é um privilégio participar do programa Justiça para Todos, da Amapar, ainda mais tratando num tema de grande relevância para a sociedade, como seria a crise da empresa, ainda mais nos tempos atuais.
Doutor, e para começarmos, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o direito falimentar?
Então, o direito falimentar, também conhecido como direito da insolvência, o estudo dele é voltado para a falência.
Uhum.
A falência, na verdade, vem do latim. Falir quer dizer faltar, errar, quebrar, e sempre teve um tom muito pejorativo na sociedade.
Uhum.
Né? No passado, o falido era equiparado ao criminoso. Mas, na verdade, o direito falimentar, o direito da insolvência, ele funda-se em dois pilares essenciais. O primeiro dele seria a preservação do crédito. E por que a preservação do crédito? Porque toda atividade empresarial, ela é calcada no crédito. O crédito está vinculado à confiança. Ou seja, qualquer trabalhador, empresário, um construtor, um marceneiro, para que ele trabalhe, ele precisa de mercadoria.
Uhum.
Se o fornecedor confia na pessoa dele e confia no sistema jurídico, ele dá crédito a esse trabalhador. O que que o trabalhador faz? Ele pode pagar a mercadoria em 30, 60, 90 dias, às vezes com o resultado do próprio trabalho dele. Né? E isso desenvolve a economia, gera emprego, gera arrecadação de tributos, gera riquezas. Agora, do lado do industrial, para que ele conceda crédito, ele tem que confiar não só na pessoa que adquire, e para isso existe os órgãos de restrições de crédito, o bom cadastro, a idoneidade, como ele tem que acreditar no sistema jurídico. Saber que mesmo que ele conceda crédito e venha a errar, lá está o Estado através da justiça para que ele invoque através de uma ação e receba, penhore os bens do devedor e receba. Mas apesar de toda essa estrutura, o que acontece? Em determinados casos, a dívida do empresário que adquire mercadoria é superior aos seus bens. O que acontece? Logicamente, nem todos os credores receberão. Daí era necessário um instituto jurídico que corrigisse essa anomalia, essa função anormal do crédito.
Uhum.
E aí que nasce a falência. Porque o que a falência faz? Ela retira do mercado aquele empresário insolvente, que não tem mais condições de pagar. Por quê? Se aquele empresário continuar no mercado, ele não vai pagar os seus funcionários, não vai pagar as suas obrigações, não vai pagar os outros empresários, e essa crise, ela se prorroga, ela atinge outros. Seria semelhante a um fruto podre de uma árvore. Se ele não for tirado, apodrece a árvore. Então, o Instituto da Falência, o direito da insolvência, ele se funda na preservação do crédito. Ele tenta manter a estabilidade da atividade empresarial. Mas não só isso. Tem um outro pilar que é fundamental. Além, a falência existe, além da preservação do crédito, para proteger os credores. Ou seja, ela busca a igualdade de credores.
Uhum.
Porque o que acontece? Se o devedor ele tem 100 de dívida e tem 20 de patrimônio, automaticamente nem todos receberão. Apenas aqueles credores que têm maior poderio econômico, como bancos, outros empresários. Então era necessário um instituto que arrecadasse os bens, vendesse os bens e pagasse proporcionalmente todos os credores. Agora, no Brasil, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, é um princípio constitucional que está no artigo 5º, caput da Constituição. E como a nossa sociedade é desigual, como é que se interpreta esse princípio? Tratamento desigual para os desiguais. E assim faz o legislador infraconstitucional na falência. Ele dá um tratamento diferenciado para os credores. Então, o empresário vem a falir, vende seus bens, paga-se aqui no Brasil como? Primeiro os credores trabalhistas até 150 salários mínimos, depois os credores com garantia até o valor da garantia, o fisco, o privilégio e assim sucessivamente. Diferente da legislação de outros países, por exemplo, a Alemanha, que tem uma legislação na década de 90, lá não tem tanta desigualdade entre os credores, porque é uma sociedade mais igual. Mas, na verdade, o direito, então, concluindo, o direito falimentar, o direito à insolvência, desde os primórdios como atualmente, ele funda-se em dois pilares. Ele existe para quê? Preservar o crédito e a igualdade de credores. Agora, com o desenvolvimento da empresa, antigamente era o comerciante, o pai de família, e hoje nós temos a estrutura da empresa, o que todo o estudo do direito falimentar passou a enfrentar e a tratar? Olha, nós não podemos apenas cuidar da falência. Nós temos que criar mecanismos para tentar evitar a falência. Daí, num primeiro momento, a legislação, depois da falência, possibilita a suspensão da falência. Mas, nesse momento, o empresário já está com o crédito abalado. Daí, a legislação evolui no sentido de tentar prevenir a falência. Uma terceira fase é na questão de sanear a empresa. E uma quarta fase, que começou na França na década de 80, acredito que hoje já está na legislação brasileira, seria a reorganização do negócio. Então, o direito falimentar hoje não trata só da falência, ele trata da crise da empresa e da possibilidade ou não da recuperação do negócio. O judiciário hoje está equiparado, a legislação propicia que o empresário em dificuldade vá a juízo e tente reequacionar as suas obrigações. Agora, o que nós não podemos esquecer é da seguinte situação. A crise da empresa é um problema econômico. Então,
Que nós vivemos atualmente.
Mas esse problema econômico, a solução tem que existir da própria economia, do próprio negócio. Não é uma ação judicial que vai solucionar uma questão interna da empresa ou uma questão de mercado. A ação judicial, a legislação, o judiciário equiparado, ele pode servir como instrumento para auxiliar, para prevenir, para corrigir, né? Mas eu sempre digo, determinado segmento econômico, por exemplo, indústria têxtil, indústria de calçado, se ela, o preço final do produto, hipoteticamente, R$10. Se esse produto vem da China com preço final de R$7, não tem ação judicial que resolva. É um problema de política econômica, de política fiscal para corrigir. Mas hoje, assim, bem analisado, quando existem indícios já de insolvência, existem mecanismos como a recuperação judicial, como a recuperação extrajudicial, que talvez auxilie o empresário a superar essa crise que não se torne uma falência.
E, doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são as fases do processo falimentar comum?
Claro, claro. Na verdade, essa pergunta é muito relevante, mas antes nós temos que entender o que caracteriza a falência. Quais são os pressupostos da falência? Isso juridicamente falando, né? Porque a falência, como vem do passado, de uma questão pejorativa, o falido era como se fosse um pária da sociedade, a sociedade contemporânea, ainda de modo inconsciente, como a pessoa tem dívida, fala, aquele fulano é um falido, aquele fulano está quebrado, sempre em tom pejorativo. Mas Nem sempre juridicamente ele é falido. A situação jurídica é diferente. Para que uma pessoa juridicamente se encontre em falência, são necessários três requisitos. O primeiro, tem que ser empresário. E isso, a meu ver, com toda a humildade, é uma falha na nossa legislação. Legislação de outros países, Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, pode ser falido empresário ou não.
Uma pessoa física, o senhor
Uma pessoa
dizer.
Física pode ser falida sendo empresário ou não, uma sociedade empresária não pode ser falida. Aqui no Brasil, não, apenas empresário. Veja a dificuldade, as cooperativas, né? Esse instituto tão importante para a sociedade brasileira, as cooperativas, na legislação, são consideradas sociedades não empresárias. Então, de repente, uma crise econômica que gera dificuldade, uma cooperativa relevante, não é o caso, mas uma Cocamar, uma Coamo, sei que essas são muito sólidas, mas estou dando um exemplo, não é o caso delas, mas uma cooperativa relevante para a sociedade. Essa cooperativa não poderia pedir recuperação. Por quê? Só pode pedir recuperação ou falir empresário. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito para se tornar falido seria insolvência presumida. O que é insolvência? É quando eu tenho dívidas superior ao ativo, ou seja, devo 100 mil e só tenho 50 mil de patrimônio, né? Diferente da inadimplência. Inadimplência é quando eu não pago uma obrigação líquida e certa no seu vencimento. Por exemplo, eu emito uma nota promissória de 10 mil reais. Ela vence hoje. Eu não tenho os 10 mil reais. Em compensação, eu tenho um veículo que vale 80, mas o credor não quer, o credor quer os 10 mil reais. Então, eu estou inadimplente, mas não insolvente. Agora, como a insolvência, para comprová-la, exige produção de prova, perícia e essa situação é morosa, o legislador estabelece, então, a insolvência presumida. Em algumas hipóteses ali da Lei 11.101, no artigo 94, caracteriza a falência. Então, para que seja falido, é necessário ser empresário, estar em insolvência presumida e sentença judicial. Só está falido quando existe uma sentença judicial. A falência é um caso sui generis. Geralmente a sentença põe fim a um processo. Na falência, não. A falência, ela começa com uma sentença e se encerra com uma sentença. Então, assim, esses três requisitos, empresário, insolvência presumida e sentença, caracteriza a falência. Agora, não pode, né, falando da questão das fases da falência, não pode existir falência ex officio. Não pode o juiz se deparar com um caso e entender, ó, esse caso é de falência, decretar a falência. Ele tem que ser provocado. Ele tem que ser provocado, tem que ter um processo antes. Tem que existir um pedido de falência. E esse pedido de falência, ele geralmente é promovido ou pelo credor ou pelo próprio devedor. O devedor também pode, que está lá no artigo 105 da lei, quando o devedor pede a sua falência, é o caso de autofalência.
E é usual, doutor?
É usual. Na verdade, o legislador, eu não tenho em mãos agora, mas o legislador lá no artigo 105, se efetuar a leitura, diz assim, em outras palavras, quando o empresário percebe que a crise do negócio é irreversível, ele deve, o legislador bota a expressão deve, não bota
pode.
Ele diz como imperativo. Claro que na prática fica uma faculdade, que ele deve pedir autofalência. Por que o legislador assim o faz? Para que o negócio dele não prejudique os demais. Por isso que o direito falimentar é fundado na preservação do crédito. Olha, peça sua autofalência, até porque falência não é sinônimo de fraude. Lógico, se existir fraude, se existir outros interesses, daí é caso de mandar o Ministério Público, ação penal, penalidade, com todo o rigor que a lei exige. Mas, se o insucesso do negócio gera uma crise irreversível, o legislador fala, peça autofalência para não prejudicar os demais. Então, assim, a falência ela se inicia com uma sentença. Ou é a autofalência, que é o pedido do devedor, ou quando é o credor. Agora, sempre, sempre, o devedor, quando o pedido é promovido pelo credor, tem o direito de se defender. Até porque o devido processo legal, contraditório e ampla defesa são princípios constitucionais. Eu quero dizer o seguinte, um empresário, ele pode ter ajuizado contra si 10, 15, 16 pedidos de falência e nem por isso ser falido. Tem que existir uma sentença decretando a sua falência para ele ser considerado falido.
Uhum. Doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes agora o que é a crise do empresário e quais são as suas variações?
Ah, essa pergunta é complexa e muito, muito pertinente. Porque, na verdade, em determinados casos, no dia a dia da profissão, nós percebemos, às vezes, que o empresário atualmente está com uma visão pejorativa perante a sociedade, ainda mais em períodos de lava-jato. Mas o que eu percebo é que o empresário brasileiro, e sem demagogia, é um herói, considerando-se a elevada carga tributária, o risco do negócio, alta competitividade. Então, é difícil ele ficar no mercado, ainda mais em tempos globalizados. E eu percebo que o empresário, e isso já existe pesquisas comprovadas, estatística, o empresário, ele resiste em enfrentar a sua crise. Ele sempre espera que venha um novo refis, que entre um novo cliente, que tenha uma nova possibilidade, que mude a política econômica. E o que acontece? A crise sempre se agrava e acaba se tornando uma bola de neve. Na maioria dos casos, quando o empresário vai ao judiciário, a situação da empresa não é mais de recuperação, é de falência mesmo.
Uhum.
Então, e tudo isso, ao meu ver, deriva do quê? Daquela visão arcaica, histórica, que o falido é um pária da sociedade, é um criminoso. Então, o empresário, na verdade, o empresário que pede recuperação ou pede falência, ele fica no íntimo dele com aquela visão, olha, eu sou um fracassado. E não é assim. Tanto que nos congressos atuais de reestruturação de empresa, em alguns deles, já se trabalha o direito com a psicologia. Porque o empresário reluta a enfrentar a crise. E essa crise, ela pode ser diversa. Ela pode ser de problemas internos, de gestão, de conflitos societários, quando é uma empresa falimentar, mas pode ser de questões de mercado, variação cambial, política econômica, globalização. Então, geralmente, o empresário demora muito para enfrentar. Não se socorre de profissionais. Não digo de advogados, porque o advogado, o direito é um instrumento auxiliar que, né, para corrigir essa anomalia. Mas eu digo também de outros profissionais, né, consultores, administradores de empresa, contadores. Para quê? Para uma visão externa propicie, dentro do nosso ordenamento jurídico, tentar solucionar esse problema.
E, doutor, quais são os meios para essa recuperação judicial que o senhor está comentando? E qual o procedimento para a realização do mesmo?
Então, a recuperação judicial, ela só existe no Brasil, atualmente, antes da falência. Se a falência for decretada, o empresário não tem mais o direito de pedir recuperação. Quando existe pedido de falência, ele pode ainda, no prazo de 10 dias, pedir recuperação.
Depois disso é irreversível.
Irreversível, é falência, não tem como. Então, a recuperação, ela sempre antecede a falência. Agora, a recuperação, ela implica em sacrifício não só ao empresário, mas também aos credores. Porque os credores terão que fazer concessões. Logo, não é qualquer empresário que pode pedir recuperação judicial. A lei diz que só pode pedir recuperação judicial aquele empresário honesto e de boa fé, ou seja, que está regularmente inscrito perante a junta comercial, cumpre com as suas obrigações há mais de 2 anos. Porque na ótica, na visão do legislador, não pode uma empresa ser constituída, uma sociedade, passa 6 meses e já pede recuperação. Tem que ter um mínimo. Ele não pode estar falido e entre uma recuperação e outra tem que transcorrer um prazo de 5 anos. Então, preenchido esses requisitos formais, o empresário pode pedir recuperação judicial. Agora, nem todos os credores se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Aí vem o papel do advogado, do jurista, de analisar se aquele passivo comporta recuperação judicial ou não. Então, para analisar se a crise da empresa comporta uma recuperação, primeiro passo, os requisitos formais. Preenche. Segundo passo, o negócio é viável? Se eu conseguir um desconto da minha dívida de 50% a 60%, ele se torna viável. Se eu conseguir vender uma filial, ele se torna viável. Se eu fizer uma cisão da empresa, se torna viável. Bom, o negócio é viável. Perfeito. Agora vamos verificar quem são os credores. Porque o fisco, o fisco, os créditos fiscais, eles estão excluídos da recuperação judicial. Então, um empresário cujo passivo é eminentemente fiscal, não adianta pedir recuperação judicial, porque o fisco continuará atrás do seu patrimônio, tentando expropriá-lo, ou seja, para fazer o seu papel que o fisco tem que arrecadar.
Uhum.
E também, e aí é um grande entrave da nossa legislação, fica excluído da recuperação judicial aqueles créditos derivados de alienação fiduciária, de leasing e de trava bancária, que é quando o comerciante cede os recebíveis ao banco. Por exemplo, o cartão de crédito.
Sim.
Ele já cede os recebíveis, o banco vai lá e pega direto na boca do caixa. E hoje, no mercado, quando um empresário precisa de crédito no banco, a instituição financeira, para se proteger, ela só concede crédito mediante trava bancária ou alienação fiduciária. Eu sempre brinco com meus alunos que hipoteca, se falar hoje em dia para um gerente de banco hipoteca, ele não sabe o que é. É coisa de museu, é alienação fiduciária e pronto. Todo esse sistema para quê? Para fugir da recuperação.
Uhum.
Essa é a dificuldade, né? Mas, assim, superadas essas dificuldades, o empresário pode pedir a recuperação. E como que é o processamento da recuperação?
Uhum.
Preenchidos os requisitos formais, o juiz defere a recuperação judicial. Esse deferimento, o que, que facilita o empresário? Durante 6 meses, todas as ações contra aquele empresário, inclusive as execuções fiscais, embora fora da recuperação, ficarão suspensas. Então, ele tem um fôlego. Porque o empresário, quando está em crise, é penhora online, é busca e apreensão, é, uhum, enfim, outros credores na porta. Não, deferiu a recuperação, durante 6 meses, suspende as ações. Bom, dessa decisão, ele tem 60 dias para elaborar um plano de recuperação. Esse plano é como se fosse a fundação e o pilar de uma obra. É a peça essencial do processo. E o plano de recuperação, ele é elaborado por consultores, por contadores e advogados.
Uhum.
Esse plano, ele vai dizer o histórico da empresa, por que, que a empresa entrou em crise e como que ela pode se recuperar. Mediante desconto, as formas que eu já falei. As formas são inúmeras. O,
sim,
legislador, no artigo 50, ele dá vários exemplos. Mas nada impede que a criação do empresário cite um novo modelo, desde que seja lícito.
Uhum.
Então, lá no plano, ele vai dizer, olha, nos próximos, vai projetar o fluxo de caixa nos próximos 5, 6, 7 anos e vai dizer para os credores, olha, eu quero pagá-los assim. Apresentado o plano, e tem que apresentar nos 60 dias. Se não apresentar, o juiz automaticamente decreta a falência. Apresentado o plano em juízo, os credores terão 30 dias para impugnar. Se nenhum credor impugnar, automaticamente houve a concordância tácita. Se um único credor ou vários credores impugnarem, daí o juiz tem que marcar assembleia de credores. E aí me parece que foi um avanço da nossa legislação. Porque os credores em assembleia, eles vão decidir se concordam com o plano, se discordam do plano, rejeitam o plano e daí é falência,
uhum,
ou se aprovam um plano alternativo. E por que, que eu digo que foi um avanço da nossa legislação isso? Porque os credores, eles são os destinatários da crise daquele negócio. Eles são os destinatários. Eles que têm que decidir se querem receber, se querem receber menos ou se preferem a falência. Mas ninguém. Cabe a eles. Mas daí alguns questionam, e o judiciário? Como é que fica o juiz? Ele vai ficar inerte? Claro que não. O judiciário, ele tem uma função fundamental de fiscalizar a legalidade da assembleia, do processo em si, dos votos, ou seja,
uhum,
analisar se não houve abuso de direito, se não houve manipulação no quórum da assembleia, não só os aspectos formais, mas o conteúdo da assembleia. Agora, me parece, essa é uma questão polêmica, que a doutrina diverge, os tribunais, mas que não é função do juiz dizer, olha, essa empresa tem que ser recuperada ou não. É função dos credores. O judiciário tem que analisar se essa decisão dos credores está de acordo com a lei ou se tem interesses outros. Se estiver de acordo com a lei, ó, simplesmente nós preferimos que a empresa venha quebrar os postos de trabalho são assumidos por outro negócio, tem que ser respeitado,
uhum.
se houver fraude ou não. Então, a recuperação judicial, em síntese, claro, gera diversos incidentes, recursos, mas é nesse sentido, é a assembleia dos credores que decide o destino do negócio.
E, doutor, se tiver algum descumprimento desse plano de recuperação, o que, que acontece?
Então, vamos partir da premissa que os credores aprovaram em assembleia.
Uhum.
Bom, o processo segue ao juiz. O empresário tem que apresentar as certidões negativas. E aí é uma dificuldade, uma grande polêmica. Hoje existem diversas decisões judiciais dizendo que, olha, como o fisco não se sujeita aos efeitos da recuperação, não pode o legislador entender que ele exigir que apresente certidão. E dispensam. Mas, atualmente, como existe um parcelamento especial ao empresário, alguns juízes não. Essa regra é imperativa, você tem que apresentar certidões. E daí alguns empresários se socorrem do parcelamento.
Uhum.
Fazem o parcelamento especial, obtêm a certidão positiva com efeitos negativos e apresentam em juízo. O juiz homologa o plano. Bom, da homologação do plano, durante 2 anos, o empresário fica em observação judicial. Se naqueles 2 anos, durante aqueles 2 anos, ele descumprir qualquer cláusula do plano, seja no tocante a pagamento, no tocante
uhum.
à gestão, a avaliação dos imóveis, ou seja, dos compromissos que ele assumiu, automaticamente o juiz pode decretar falência durante aqueles 2 anos. Converte a recuperação em falência. Entretanto, vamos imaginar o seguinte, que os credores concordarem em assembleia em receber os seus créditos em 8 anos. E o devedor pagou a prestação no primeiro ano, pagou a prestação no segundo ano, o juiz entendeu, olha, ele cumpriu a recuperação, declara encerrado o processo de recuperação. E chega no 5º ano, o devedor não paga. Bom, o legislador não esqueceu dessa questão. Nessa hipótese, o credor tem um título judicial. Daí o credor vai decidir se executa e penhora bens daquele devedor ou se novamente pede a falência.
Uhum.
Ou seja, o credor não fica desamparado. A diferença é que nos 2 primeiros anos a conversão em falência é automática e após o credor decide com qual ação ingressa.
Uhum. E doutor, o senhor poderia nos explicar se existe alguma diferença na recuperação judicial de empresas de pequeno porte ou microempresas?
Existe. O legislador, na Lei 11.101, estabeleceu um procedimento especial ou extraordinário para empresas de pequeno porte. Nesse caso, as exigências formais de livros, de certidões, são menores. E o empresário pode propor em juízo o pagamento de suas dívidas em até 36 meses, inclusive
uhum.
com deságio. Ou seja, as formalidades, até o custo do processo é menor. Ou seja, tem um procedimento especial ao pequeno e médio empresário. Só que a lei, esse ano, faz 10 anos. Ele não tem sido muito utilizado. Talvez até por desconhecimento e porque somente no ano passado passou por algumas reformas esse procedimento para facilitar a vida do pequeno e médio empresário.
Doutor Carlos, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Imagine, eu que agradeço, é uma honra e agradeço muito a presença. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma-nos...